Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Yo! What's going on? Como é que é, maltinha? Família? Bem-vindos a mais um episódio de Tá Na Nossa Hora. Pá, acabei de sair de uma chamada. E não consegui tirar este pensamento da minha cabeça. Estou aqui para aí há 15 minutos a pensar se falo sobre isto ou não. Mas pá, eu acho que vou. Acho que vou atirar-me de cabeça e vou falar sobre isto. Porque de facto, quando se tem uma coisa na cabeça, é difícil para mim, pelo menos. Quando eu tenho uma coisa na cabeça, para mim é difícil não, tipo, deitar cá para fora e falar. E é óbvio que eu podia fazer isto sem estar a gravar, mas eu acho que devo-vos esta transparência, de certa forma, de vocês saberem o que é que se tem estado a passar e na minha vida, não sei o quê, tal como eu tenho vindo a fazer, não sei o quê. Então, o que é que se passa? Tem a ver com o trabalho. Digamos assim, tem a ver com o trabalho. E eu vou tentar ser muito, muito breve, embora saiba que isto vai demorar um bocado, até eu perceber o que é que eu estou a sentir, porque eu próprio não sei bem. Mas eu saí agora de uma chamada com um cliente, digamos assim. Surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho de trabalhar para um cliente que eu seria, basicamente iria gerir as redes sociais e mais para a frente provavelmente o website e não sei o quê, não. E isto é o que eu, that's what I crave for, é aquilo que eu gostava mesmo de estar a fazer já. E uma coisa que eu tinha falado antes de eu entrar neste trabalho onde eu estou, este novo A5 onde eu estou, foi a questão de os jovens de hoje em dia quererem tudo muito rápido. A CEO da empresa falou comigo sobre isso. Falou comigo sobre essa situação e que os jovens hoje em dia querem tudo muito rápido e querem estar a. Querem já estar a receber isto e ainda não tiveram. Ainda não passaram pelas fases todas que foram necessárias para estarem a receber esse valor. Mas a minha questão já nem é tipo. A minha questão já não é tipo quanto é que eu estou a receber. Ou seja, a minha questão é mesmo tipo estar. E eu acho que já falei sobre isto, é de estar a fazer uma coisa que no. In the long run seja tipo. Seja mais tipo prazeroso, digamos assim. Portanto, eu no trabalho eu estou a fazer posts de Instagram, mas no trabalho eu não tenho muita liberdade para usar a minha criatividade. Ou seja, o que eu faço é basicamente, eu tenho alguns templates que eu tenho de fazer, eu tenho que fazer acontecer, não é? Fazer acontecer, que não é muito complicado, mas eu tenho que fazer os posts, tipo, colar, fazer logotipo, fazer, pegarem logotipos de equipas que já existem, por exemplo, o Benfica, Sporting, não sei o quê, e fazer posts dos jogos que vão acontecer neste fim de semana, por exemplo. E eu, o que eu tenho estado a sentir é que eu não tenho estado a ter muita fogo, estou-me a faltar as palavras hoje, mas não tenho estado a ter muito gás a fazer estas cenas, porque querendo ou não, não têm estado a ser muito desafiantes para mim. Não têm estado a ser muito desafiantes para mim. Eu não sei se vocês se lembram, há uns episódios atrás, eu falei eu falei que tinha, pá, que tinha, estava no trabalho e, portanto, já não tinha muita coisa para fazer. Pá, e no dia anterior eu tinha ido buscar a minha irmã ao aeroporto, ou alguém da minha família tinha buscado, já não sei se foi a minha irmã ou se foi o meu pai, ou a Expo Oriente, ou uma cena assim, acho que foi isso, ao Oriente, pá, aí à 1 da manhã, e fui buscá-lo a esse sítio. E eu cheguei a casa e eu levanto-me, pá, aí às, sei lá, 8h40, por aí, e chegar a casa à 1 ou à 1h30, ainda tentar adormecer, não sei o quê, pá, acabei por dormir bem da pouco, e no trabalho, tipo, de manhã, estava mesmo de rastos, tipo, estava a tentar não adormecer. E isto foi um... Agora que eu estou a pensar nisso, e pensei nisso no outro, ainda ontem, quando estava com uns amigos meus, depois do jogo, estávamos a falar sobre esse incidente. E o que é que eu pensei sobre isso? Tipo, eles até me chamaram-me à razão, que, tipo, isso não é bem uma cena bacana. E eu sei que não é uma cena bacana, mas eu estava tão cansado que, tipo, parece que usei essa muleta para desculpar aquilo que aconteceu. E não é bacana eu estar a adormecer no... Não é bacana eu estar a adormecer no trabalho. É verdade. Mas eu ando a fazer coisas muito repetitivas. E isto é uma coisa que eu tenho que... Pá, que eu eventualmente vou ter que falar com eles para me darem trabalho diferente, para fazer coisas diferentes. Porque eu acho que não é sustentável. Não é sustentável. E eu estou num estágio de 1 ano. E agora, como estou full time, não sei se vai ser 6 meses, ainda não sei, ainda não didn't disclose that yet, mas é uma, o que eu tenho estado a pensar é que, tipo, em 6 meses, eu estou a acabar agora para aí o meu terceiro mês de trabalho na empresa, e, tipo, eu não sei até que ponto é que eu vou estar a fazer este tipo de trabalho, dos logotipos, de estar a fazer os posts dos campeonatos, tipo, de que as equipas que vão jogar, não sei o quê. E isto é muito difícil de falar aqui. É muito difícil falar aqui. Por isso é que eu estava tão hesitante em falar aqui, mas eu acabei por, tipo, pensar, mano, o que é que eu tenho a... Não é o que é que eu tenho a perder, mas é... Mano, é a vida a acontecer. É a vida a acontecer. Tipo, e há coisas que eu vou estar mais satisfeito e há coisas que eu vou estar menos satisfeito. E neste caso eu não estou muito satisfeito com esta situação de, pá, não estar a... Tipo, ainda não estar a fazer aquilo que eu quero mesmo fazer. E quando eu tive, depois desta chamada, eu fiquei tipo, mano, eu tenho aqui uma oportunidade de, como freelancer, fazer, tipo, gerir uma empresa... digamos assim, mas gerir a identidade visual, gerir, tipo, o fazer o website e fazer essa componente toda gráfica que agora está muito, que é muito importante para uma marca ser bem sucedida. E eu sinto que isso aí é uma cena que eu devia agarrar. Só que o que é que acontece? Eu estou a trabalhar das 9 às 5. E depois com o basquete, o meu tempo acaba por ser muito reduzido. E eu tenho que fazer as coisas no trabalho, chegar a casa, sentar-me e fazer as cenas para este cliente novo, e depois ir treinar. E o tempo que eu tenho de treinar e chegar a casa e depois de comer e não sei o quê, é muito reduzido. Tipo, eu não tenho muito tempo. E eu tenho que aproveitar o meu tempo ao máximo. E esta é a situação em que eu estou agora. Tipo, eu sei que é possível. Eu sei que era possível eu conseguir fazer os dois. Mas a minha questão é... Isso não acabaria por ser um tolo? Tipo, um peso? Na minha sanidade mental? Tipo, eu sei que é aquela cena, tipo, não queiras tudo muito rápido, não queiras tudo muito rápido. Não. Mas... eu tenho aqui uma oportunidade muito boa também. E esta é a situação em que eu estou agora. Tipo, eu tenho um trabalho das 9 às 5 em que eu tenho tenho segurança. Mas a minha cena é... Eu gosto de riscos, estão a ver? Eu gosto de arriscar. Eu não tenho esta cena por estar a viver na segurança. Eu gosto de tentar as cenas e errar. Eu adoro isso. Acho que isso é grande parte do crescimento de um indivíduo. E neste caso, arriscar era dizer aos meus pais, neste caso, olha, tenho esta oportunidade agora. Não é tão certo como estar a trabalhar numa empresa, porque uma empresa dificilmente ficaria sem... Pá, a menos que vá à falência, não é? A menos que vá à falência, fica sem trabalho para dar aos seus trabalhadores, não é? Acabam sempre por ter trabalho. E mesmo que não tenham trabalho, depois teria de haver um layoff, uma cena assim, para despedirem uma certa quantidade de malta para os seus rendimentos não serem... Para não acabarem em dívidas, não é? Por estarem sem trabalho e não receberem tanto dos clientes que têm e mesmo assim terem a mesma quantidade de trabalhadores lá, tipo, acaba por ser prejudicial para a empresa. Mas, de certa forma, é um bocado... Eu não sei se é um bocado egoísta da minha parte eu trabalhar para esta... Tipo, estar a trabalhar nesta segurança. Porque, eu vou-vos ser sincero, a cena que eu sinto é que, algumas vezes, tipo, eu não tenho muita... Não tenho muita liberdade para fazer as coisas que eu quero. E é completamente normal. Porque eu entrei nesta empresa e não sou agora eu que vou ser o senior designer, não sou eu que vou criar e vou inventar as cenas. Mas há alguém em mim que me diz, tipo, pá, eu quero isso. Eu quero isso para mim. E está-me a dizer já agora. Está-me a dizer agora que eu tenho 24 anos e, tipo, quero... Mano, quero andar para a frente, quero criar as merdas. Estão a ver que é criar, quero inventar, quero falhar, quero fazer estas cenas todas. E eu, de certa forma, o que eu estou a fazer na empresa não me está a permitir fazer isso. Eu estou meio que, tipo, numa caixa de que tenho que fazer, tipo, de seguir templates e de não posso alterar muita coisa. Não é que eu diria assim, tipo, agora vou mudar a identidade visual toda deste cliente com quem eu estou a trabalhar na empresa. Não é isso que eu estou a dizer. Mas era fazer mais cenas. E eu sinto que ainda não tive a liberdade para isso. E também esta cena de esta questão dos rendimentos, de estar a receber e de... E pronto, da questão do dinheiro. A questão do dinheiro é sempre tão importante e eu sinto que estou um bocado estagnado naquilo que eu estou a fazer e só passaram 3 meses. Tipo, eu sei que é... Pá, isto é difícil de passar para esse lado, acho eu, mas na minha cabeça está um bocado claro que estou um bocado estagnado e eu sei que é preciso tempo, não sei o quê, mas até que ponto é que eu preciso mesmo desse tempo? Estão a ver? Porque eu fiz a licenciatura e eu sinto que estou muito, muito parado naquilo que eu posso vir a fazer. Está muito empatado, não sei, tipo, não dá para... Não sei, não consigo explicar melhor do que isto. Tipo, eu quero mesmo seguir um caminho em que eu decida as cenas. Mas eu acho que trabalhar numa empresa nunca vai ser assim se não lhe deres tempo, já. Se não deres tempo ao tempo e de facto chegares a um patamar em que aí tu já decides. Mas eu, pá, vamos ser realistas, o dia em que isso acontecer numa empresa, tipo, vai ser mais... E seria bem lá para a frente. Se eu seguir esta ideia de trabalhar para empresas constantemente e ter este salário... Tipo, mais para a frente ter um salário, um ordenado mesmo, tipo, assim, gordo, assim, gordo de estar mesmo a trabalhar, tipo, ia receber bom dinheiro, tipo, isso ia demorar, porque é aquela cena, tipo, tu vais ao LinkedIn e é a questão da experiência, e se não tens muita experiência, eles logo aí vão-te cortar as pernas. E obviamente que eu não vou estar aqui a dizer que eu sei tudo. Porque não sei. Eu não sei tudo. É completamente normal não saber tudo. Mas é aquela, é aquilo que está dentro de mim, é que é tipo, pá, eu consigo vir a saber. Tipo, vir a arranjar uma data de clientes e trabalhar freelancer. Estão a ver? Porque isso aí só parte de começares a trabalhar freelancer. Tipo, eu sei que é difícil, mas é uma cena que eu sempre pensei, que eu sempre quis, tipo, gerir o meu horário. Porque eu não vou mentir, é difícil levantar-me bué da cedo. É difícil estar no escritório, tipo, das 9 às 5. É difícil. Para mim é difícil. Eu não sei como é que é para as outras pessoas, mas para mim é difícil. É uma cena que eu não... E se vocês acompanham o podcast já há algum tempo, vocês sabem do percurso todo que foi até eu arranjar este primeiro trabalho. Sabem que eu estava meio de pé atrás com arranjar um trabalho das 9 às 5. E eu lembro-me de dizer que eu, para perceber se eu quero mesmo ter um trabalho das 9 às 5, eu vou ter que estar num trabalho das 9 às 5. Vou ter que estar lá, experienciar, viver o que é estar num escritório, conviver com as pessoas e estar a trabalhar. E não me levem, tipo, não, don't get it twisted. Tipo, as pessoas do trabalho são todas porreiras, tipo, não há nada disso. A questão é que os meus ideais de trabalho não se alinham com o típico trabalho normal. Tipo, há a possibilidade de vir a trabalhar freelancer, e isso está provado, tipo, é possível, há muita gente que faz isso, e isso é uma cena que eu I crave for. Estão a ver? Tipo, eu quero isso, eu quero ter essa oportunidade de lançar a minha carreira, tipo, e estar a trabalhar tipo, por conta própria, digamos assim, tipo, acaba por ser por conta própria, vais arranjando os teus clientes e acaba por ser por conta própria, mas é muito complicado, porque depois voltamos àquela situação da segurança, tipo, um trabalho numa empresa dá-te aquela segurança de que vais ter sempre ali o teu income, vais ter sempre ali, depois o trabalho como freelancer não tens tanto. Mas depois voltamos a dar a volta e voltamos para a situação do correr riscos. Tipo, eu sou esse gajo, tipo... E depois é aquela cena. Porque isto dá sempre... Há aqui voltas e contravoltas e reviravoltas. Há sempre isto. Porque é aquela questão do conforto de estar a viver na casa dos pais ainda. E isto aqui nós não podemos, tipo, meter para baixo do tapete. Porque é um facto. Eu sei que eu estaria confortável a trabalhar como freelancer, porque eu tenho um sítio onde morar, eu tenho comida na mesa, tenho um teto, tenho uma cama, tenho tudo e mais alguma coisa. Isso. E já, pá, isto é complicado, pá. É complicado de desconstruir. É complicado de desconstruir, mas aí é que entra aquela questão da paciência. Porque um gajo tem que ter paciência. Um gajo tem que ter paciência, deixar as coisas correrem com o seu tempo e acontecer. Mas depois é aquilo que a minha CEO falou, que é tipo, hoje, malta de hoje em dia quer tudo muito rápido. E eu sei que eu não quero tudo muito rápido, mas eu quero. E isto aqui é contraditório, completamente contraditório. Mas, chega à conclusão que eu quero, pá, eu quero que as cenas aconteçam o mais rápido possível. E não é para sair da casa dos meus pais, mas é para ter aquela independência de agora vou estar na passagem de ano, os meus amigos querem alugar uma casa e vamos alugar uma casa. Para estar lá a passagem de ano tranquilos. Estão a ver? Este tipo de situações que um gajo quer fazer coisas, quer ir viajar, queres ir viajar, vais viajar. Porque se formos ao cerne da questão, tipo, está difícil sair de casa. Isso aí já, nós já chegámos a essa questão, a essa conclusão várias vezes aqui no podcast. Tipo, está difícil sair de casa, tipo, arranjares um quarto já é muito bom para quem consegue. Tipo, arranjares um quarto em Lisboa já é muito bom para quem consegue. Tipo, e teres um trabalho também está difícil. Também está difícil. Mas a cena que eu sinto mais é que eu não tenho estado a ter tempo para fazer, pá, eu pago o Illustrator, o Photoshop, o Audition, o Premiere, estas aplicações todas, para poder ter o meu trabalho. Eu comprei uma câmara e mal o usei ainda. E até que ponto é que isto vai ser... Que conseguem perceber o que eu estou a dizer? Eu não sei se eu estou a conseguir. Se eu me estou a conseguir fazer entender, mas é. Até que ponto é que isto vai ser a minha. O meu futuro. Tipo. Estão a ver? É que eu ainda não. Tal como na faculdade, eu até agora no trabalho ainda não consegui arranjar nada para meter no portfólio, pá. Ainda não consegui arranjar nada. E isso para mim é um bocado frustrante. É um bocado frustrante. E depois isto vai para a questão da rapidez e não sei o quê, mas eu tenho que pôr o carro a andar. Eu tenho que pôr o carro a andar. E é com estas situações de freelance, tipo de trabalho que foi teu, que tu iniciaste aquilo, fizeste tudo do início ao fim, que vais começando a acrescentar coisas ao teu portfólio, estás a ver? E eu sinto que no trabalho ainda não tive essa oportunidade de meter qualquer coisa nova no meu portfólio, assim que eu diga, tipo, ah, fui eu que fiz isto. Porque até agora ainda não houve nada que eu tenha, tipo, pegado e, olha, Martim, olha, tenho aqui este projeto para ti, quero que faças isto. Mas isto é aquela questão, tipo, eu percebo que eles não façam isso ainda, porque, pá, sou um estagiário, ainda estou, cheguei há 3 meses e já queres fazer tudo, não sei o quê, mas eu sinto que estou pronto para fazer isso. Sinto que estou pronto para tentar fazer uma coisa de pés e cabeça. Só que eles já. Imagina, tu entras numa empresa e tu não entras em trabalhos tipo que estão a nascer. Tu entras tipo a meio. E a meio já tens muita coisa que já está feita. E eles não vão agora, só porque entrou um gajo novo, alterar tudo e agora vamos fazer como este gajo novo quer. E é isso que é muito complicado de tu. Acabei de perceber. Porque eu, pelo caminho que as cenas levam, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir de certo mesmo fazer, ter um portfólio para mostrar e ter um portfólio cheio de coisas novas, cheio de cenas que eu quero mostrar e que eu quero mostrar que fui eu que fiz e que fui eu que fiz de início ao fim e fazer um estudo de caso, tipo, da maneira como eu pensei e não sei o quê, bababá. Porquê? Porque se eu tiver... Imaginem que eu agora estou nesta empresa, mas eu decido que quero sair. Se eu decidir querer sair e ir para outra empresa, porquê é que é difícil? Porque eu não tenho um portfólio muito rico para estar a mostrar, tipo, em termos de websites e aplicações, eu não tenho um portfólio muito rico para estar a mostrar. Porquê? Porque eu ainda não fiz nada. Ou seja, quando eu for para esta empresa, hipoteticamente, quando eu for para esta empresa que saí, muito provavelmente eu vou ser posto a fazer coisas que já está metade feito, agora preciso que tu copies e calls e faças isto. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, eu não vou ter muita liberdade nunca de, sempre que entrar numa empresa, a menos que eu já tenha tipo 40 anos e um portfólio riquíssimo, tipo, entrar numa empresa e agora, tipo, Martim, temos este projeto, quero que tu faças este projeto, tipo, de início ao fim, tu, com a equipa de design, tu fazes isto. E é por isso que eu acho que, como designer, estar a trabalhar numa empresa é complicado. Tipo, tu vais ter que trabalhar sempre como freelancer eventualmente. Faz sentido o que eu estou a dizer? Porque só como freelancer é que tu consegues criar o teu portfólio. O teu portfólio. E depois, mais tarde, pá, olha, agora vou decidir entrar. Eu acho que o caminho é inverso. Para designers e para pessoas criativas, o caminho é o inverso. É tipo, saíste da faculdade. Epá, isto é um quebra-cabeças. Mas é tipo, saíste da faculdade e agora tens uma oportunidade. Pá, arranjaste um amigo teu que quer lançar uma marca. Pá, essa marca pode não dar, pode não resultar, pode acontecer. Mas é um risco que tu... não é um risco, é tipo, é uma experiência. É algo que tu estás a experimentar. Estás a usar aquilo que tu aprendeste na licenciatura ou no mestrado ou o que é que seja que tu tens. Tipo, e estás a pôr o teu conhecimento em prática. E isso é pôr o conhecimento em prática. Porque eu acho que se saltares de licenciatura para ir para uma empresa, tu podes aprender, mas isso depois lá está, depende de um bocado da empresa onde tu estás. Podes ir para uma empresa em que eles dizem: olha, Martim, quero que tu inventes aqui qualquer coisa. Tipo, ou seja, darem-te mais liberdade. Darem-te mais liberdade para usares a tua criatividade. Isso, é isto mesmo. É isto mesmo. Que eu, sinceramente, não sinto bastante nesta empresa. E, pá, isto é um facto. Isto é uma cena que eu sinto. E, pá, e era por isso que eu não estava a querer, falar sobre isto, porque eu estava tipo, mano, então e se eu agora começar a falar sobre isto e depois alguém ouve e vão dizer, pá, eu não me choca, não me preocupo muito com isso, porque eu estava mesmo tipo, mano, isto é uma cena que eu quero falar, tipo, eu tenho que falar sobre isto, e isto aqui só me faz tipo desconstruir mais a minha cabeça, de perceber que às vezes tu tens de ser frio e tipo dizer o que te vai na cabeça, porque eu esta semana tive um one-on-one com a senior designer, pá, e eu não consegui, isto foi uma cena que eu, pá, foi de estupidez minha, que eu podia ter dito, porque nós estávamos a falar e ela perguntou-me o que é que, tipo, como é que eu me estava a sentir. E eu não fui capaz de dizer o que eu estou a dizer agora. Ou seja, dizer que sinto que preciso de mais tipo, coisas para que me desafiem mais. Estão a ver? Não é só tipo fazer uma transição fazer uma transição agora neste vídeo, tipo, fazer tipo de raiz. Só que se calhar é aquela cena, tipo, este é o trabalho que a empresa faz. E se tu não estás satisfeito com isso, então pega nas tuas malas e vai-te embora. Só que eu tenho esta cena que é tipo, eu quando tenho um compromisso com uma cena, pá, eu gosto de ir com ele até ao fim. E para mim, agora, ir até ao fim era completar este ano e no final deste ano, tipo, logo se via. Só que eu agora estou a full time. E eu agora tenho esta sensação de que, mano, eu estou a full time, estão a ver? Tipo, eu já não estou part-time, já não se justifica estar a ficar um ano sempre a fazer as mesmas coisas. Só que eu vou ser honesto, eu não consigo ver onde é que eles me vão encaixar a fazer coisas diferentes. Se calhar é possível, porque eu não sou senior designer. Se calhar é possível eles encaixarem-me e começar a fazer coisas de facto mais interessantes e que se apelem mais à minha criatividade, mas sei lá, agora ainda não estou a ver. E isso é complicado para mim de pensar, porque agora surgiu esta oportunidade de tipo de ter mesmo uma mão naquilo que é para fazer. Tipo, o cliente está-me a passar, tipo, está-me a dar a oportunidade de: Martim, olha, tu és o designer, tu é que fazes, tu é que sabes, fala connosco quando tiveres as cenas e partilha connosco as tuas ideias, não sei o quê, e chegamos a uma conclusão juntos. E eu acho que isso é, pá, para mim seria muito bacana. E eu sinto que agora estou neste impasse de estou um bocado, está estancado aqui, eu não sei o que pensar. É muito difícil desconstruir o pensamento que eu estou a ter agora, porque de certa forma o que eu queria fazer, e eu sei que eu não posso fazer isto, não é? Porque lá está, é aquela cena de ética, tipo, é o meu nome, é a minha imagem, não sei o quê. Mas o que eu gostava de fazer era cagar em tudo e ficar aqui, tipo, com este cliente freelancer. Porque é isto, foi sempre isto que eu quis, e eu só precisei de 3 meses para perceber que, tipo, 9 às 5 não é bem a minha cena. Não é bem a minha cena, e está tudo justo, é válido, é o meu pensamento, é assim que eu penso, e na minha cabeça está tudo bem com isso, pá, e vai haver pessoas que não vão ficar satisfeitas, família, a própria CEO que me deu a oportunidade, a própria equipa de design que, tipo, teve sempre lá para mim, não vão ficar satisfeitos se eu agora pegar em tudo e dizer: olha, não quero mais e vou-me embora. Mas na minha genuinidade, na minha genuinidade, não sei se isto se diz assim sequer, mas sendo genuíno e falando, tipo, dizendo mesmo aquilo que eu vai na cabeça e pensando mesmo, tipo, eu acho que não fui feito para trabalhar, tipo, 9 às 5 escritório, tipo, pá, eu quero gerir a minha agenda. Eu quero gerir a minha agenda. E eu acredito mesmo que isso é possível. Acredito mesmo que isso é possível. Tipo, começar aí a fazer, a experienciar e a experimentar coisas tipo novas. E eu sinto que numa empresa, para uma pessoa que está a começar, isso é muito difícil. E eu acho que isto é válido. Eu acho que isto é completamente válido. E eu... Lá está, isso aí eu teria de falar com... Lá na empresa teria de falar para perceber, tipo, qual é que é o plano que eles têm para mim. Mas aí agora é aquela cena, tipo, eu tenho que... Pá, eu acho que aí vou ter que acalmar um bocado e, tipo, pensar bem naquilo. Mas o que me dava mesmo vontade de fazer, e é aquela cena, é aquela questão, lá está, tipo, queres muito rápido, queres as cenas muito rápido, não sei o quê. Mas, pá... Não dá para contrariar aquilo que tu sentes. Aquilo que tu sentes é impossível de contrariar. Tipo, se estás a sentir uma cena, eu sou apologista que deves seguir isso, pá. E eu não quero que o meu percurso como designer seja igual ao meu percurso como basquete. Tipo, de estar-me aqui a... estar sempre constantemente a lamentar-me porque as coisas não foram como eu quis. Tipo, eu tenho a mão... Eu tenho o poder de decidir o que é que eu quero fazer. E é verdade que isso aí pode... Tipo, não é egoísta. Não é egoísta. Não é egoísta tu pensares que é o melhor para ti na altura. Falei sobre isto com um amigo meu esta semana. Tipo, na altura foi a decisão que tu tomaste. Portanto, na altura foi a decisão correta. E tu podes pensar... Ah, agora que olho para trás, não foi. Mas na altura foi. E eu agora estou nesta situação em que eu não sei bem o que... Não sei bem o que fazer, tipo... Porque o que me dava vontade de fazer era... Era sair e agarrar a experiência de freelancer. Tipo, porque eu tenho aqui um projeto, dois projetos, aliás, tipo, muito aliciantes. E eu não sei quem é que está a ouvir isto, quem é que vai ouvir isto, mas, tipo, isto é mesmo o que tem estado a passar na minha cabeça. Agora que surgiu esta oportunidade. E eu queria muito agarrá-la, e quero muito agarrá-la, e vou tentar fazer os possíveis para, enquanto estou neste trabalho, nesta experiência... Tipo, de empresa mesmo, Nova Xing e tal, fazer os dois, mas eu honestamente sinto que, pá, eu quero trabalhar por conta própria. Tipo, para eventualmente, porque, pá, é aquilo que eu estou a dizer, tipo, eu não estou a dizer que, tipo, eu não vou nunca mais trabalhar na Nova Xing. Eu estou a dizer que, tipo, para arrancar com a minha carreira, eu tenho de ter uns projetos meus. Posso não estar a pensar bem, mas eu acho que esta é a minha mentalidade, tipo. Acho que esta é a minha, o meu destino, digamos assim. Acho que esta é a maneira como eu tenho que abordar a situação. Agora, a grande questão é, eu não quero arrastar por muito... Pá, porque não é arrastar, é aquela cena, tipo, eu sei que eu tenho este compromisso com a empresa, eu assinei tudo, e não sei quando... Pá, é que eu... Pá, são 3 meses, é aquela cena, eu tive 3 meses, eu tenho que ter também, tenho que ter a cabeça de pensar que foram 3 meses em que eu... Fiz quase sempre a mesma cena. E isto é difícil de... Pá, é difícil, meu. É bem difícil. Porque eu... Eu gosto de toda a malta que está lá, tipo, dou-me bem com toda a gente. Tipo, é um ambiente porreiro. E isto é bué da duro. Isto é bué da duro. Estas sensações de, tipo, sentires que vais deixar alguém em baixo. Olha, é a mesma coisa que agora no basquet, eu dizer, tipo, olha, malta, surgiu esta oportunidade de uma coisa que eu queria fazer há mais tempo e deixares, tipo, as pessoas. Eu sempre tive esta cena, tipo, eu não gosto de deixar as pessoas mal, tipo, deixá-las. Parece que eu sinto que a minha, e isto acaba por ser um bocado narcisista, se tu pensares bem, acaba por ser um bocado narcisista, que é tipo, mano, quem é que este gajo pensa que é, que tipo, vai-se embora e nós não o substituímos. Estão a ver? Mas esta é a maneira que eu devia pensar. Tipo, eu posso-me ir embora e eles em X tempo arranjam alguém para estar lá e substituir-me. Mas eu na minha cabeça eu penso tipo, pá, eu vou sair e vou-lhes deixar desamparados. Estão a ver? Tipo, eles não vão ter, pá, vão perder o cliente de repente. Estão a ver? Mas a verdade é esta, pá, foram 3 meses em que eu fiz quase sempre a mesma coisa até agora. Pá, e eu gostava de fazer coisas diferentes, mas eu acho que sem estar a trabalhar por conta própria isso é muito difícil. Tipo de experimentar coisas novas. Acho que isso é muito difícil. Porque eu estou no início, eu acabei de sair do mestrado, acabei a licenciatura já há algum tempo, mas tipo, foi o que foi, mas fiz, estás a ver? Está feita. E agora o que eu quero é fazer portfólio. E eu queixo-me bastante disso. Eu queixo-me bastante disso. E aliás, eu até falei com um amigo meu sobre esta situação, que tipo, eu agora parece que estou numa fase em que é tipo, ok, eu saí da faculdade e na faculdade eu não estava a conseguir fazer portfólio porque os projetos tipo, não eram nada, era só relatórios e só fazia relatórios para a frente e para trás. Mas eu agora estou a trabalhar full time e mesmo assim não tenho tempo para fazer portfólio. Porque as coisas que eu estou a fazer, tipo, nada daquilo fui eu que criei. Ou seja, eu não posso agora pegar em cenas que não fui eu que fiz e meter no meu portfólio só porque agora estou a copiar e a colar. E eu agora sinto que estou nesta situação em que eu não estou na faculdade, que era o que eu queria, não estar lá. Mas agora estou numa empresa em que eu não estou a fazer, tipo, eu queria dizer que estava a trabalhar para o meu futuro, mas eu não sinto isso. Eu sinto que estou a trabalhar para um dia, tipo, parece que sinto que estou a trabalhar para um dia me aumentarem o salário. Estão a ver? Estão a perceber o quão lixada é a situação? Tipo, parece que eu estou num countdown à espera. Tipo, eu nem estou a trabalhar à espera que me deem coisas novas para fazer. Eu estou a trabalhar porque, lá está, eu estou a trabalhar para acabar o estágio e para ver tipo, qual é que é o próximo passo na empresa. E isso não é bom. Não é bom porque eu devia estar a fazer as cenas todas na empresa. Como se aquilo que eu estou a fazer fosse bué, tipo, importante. E é isso que tu fazes quando estás a trabalhar como freelancer. Tipo, tudo o que tu estás a fazer é aquilo que vai ficar. Tudo aquilo que tu estás a criar, todos os conteúdos que tu estás a criar para pôr sem postos no Instagram, no Facebook, onde quiserem, tipo, vai ser bué impactante. É assim que tu vais arranjar os clientes. E eu sinto que o que eu estou a fazer é um bocado, tipo, nada. É um bocado nada. E eu posso pegar em mim e ir falar sobre esta situação. Isto é uma coisa que agora é de pensar um bocado. Tipo, eu posso pegar em mim e ir, passados 3 meses, dizer, eu posso, pá, eu posso fazer isto, meu. Tenho essa liberdade de expressão. Mas a questão é, falar sobre isto isto já estou, já estou a pensar demasiado, mas é o que eu ia dizer, era falar sobre isto pode não alterar nada. Tipo, eu posso, tipo, ah, podes dizer, posso ir lá e dizer, olhem, eu sinto que estou a fazer, que estou a fazer um trabalho muito repetitivo e não está, não tá a acrescentar. Tipo, a verdade é que eu já aprendi coisas. A verdade é que eu já aprendi coisas. Mas eu vejo os outros trabalhos que os outros designers estão a fazer e tipo aquilo. Eu estava numa. Estávamos a ter uma conversa, uma reunião de tipo ponto de situação do que é que a malta está a fazer. Pá, eu vi os trabalhos que os outros designers estavam a fazer e eu estava tipo, mano, eu quero fazer aquilo. Eu quero. Quero fazer o que eles estão a fazer. Mas lá está, eles estão muito mais à frente do que eu. Porque também tipo, já são mais velhos. São mais velhos e tal, ok, eu percebo isso, mas não dá para eu trabalhar com eles, tipo, para eles me explicarem, para eu fazer parte dos projetos deles, tipo, isso aí era bacana, porque eu aí sentiria mesmo, tipo, todos os dias eu estou a aprender coisas novas, estás a ver? E eu, há dias em que eu sinto que não, pá, não acrescentaram muito, ou seja, para uma primeira experiência, tu ias esperar que, tipo, todos os dias estivesses sempre a aprender. E há dias em que eu, tipo, vou lá e faço um bocado do que outra pessoa qualquer que sem o meu curso, tipo, conseguiria fazer. Tipo, não era preciso saber muito. Tipo, obviamente tens de ter as bases e, tipo, saber, tipo, os layouts de informação e saber essas cenas todas, ok? Mas isso eu já sei, de cor e salteado. Ou seja, eu quero, tipo... Quero dedicar-me a pesquisar, a pesquisar como é que se faz, como é que eu posso aprender a fazer este efeito neste programa, como é que eu posso criar uma coisa diferente. Conseguem entender? Pai, desculpem ter sido isto, tipo, o episódio todo a falar sobre isto, mas isto é uma cena que tem estado na minha cabeça desde que eu... Pai, isto não tinha aparecido desde que apareceu o cliente. Mas ficou-me aqui entalado na cabeça esta semana, porque esta semana eu tinha de fazer começar a trabalhar a identidade visual, já comecei a fazer algumas coisas que ainda não partilhei com eles, mas o que eu senti foi que, pá, isto não é sustentável de tipo de tempo, estão a ver? Porque eu quero fazer uma coisa, mas por outro lado tenho um trabalho tipo fixo em que eu tenho que estar lá das 9 às 5. E depois tenho o treino e depois... Estão a perceber? É complicado. É complicado. Mas eu sei que é possível. Até uma certa altura. Porque a exigência no cliente vai ser maior depois, passado algum tempo. Tipo, eles vão querer ter as coisas feitas a horas, a tempo e horas. E eu sinto que se tiver a fazer estas duas coisas ao mesmo tempo, isso não vai ser rentável. E eu aí vou ter que, tipo... Vou ter que ir lá falar. Mas isto é muito o que eu tenho estado a sentir ultimamente. Esta semana, principalmente. Porque... Pá, já. É uma coisa que eu achava que não ia dar. Tipo, e quando me lancei para a aventura de 9 às 5, tipo, eu achava que, pá, já, esta agora vai ser a minha vida, tipo, e vai ser. Mas... Pá, a vida dá voltas, meu. A vida dá voltas e tu muitas vezes tens que... É uma coisa que eu digo bastante aqui, tens que ser um bom egoísta. E seres um bom egoísta é cumprires com a tua palavra, mas quando... Já, cumprires com a tua palavra, mas quando vês que já não está... Que... Já não está a dar... Tens de ser um bom egoísta e pensar no teu futuro. E eu sinto que agora, o que eu acho que é possível eu fazer é, tipo, falar com eles e perceber qual é que é a dinâmica. Obviamente não vai ser agora, tipo, vou acabar os 6 meses, que eu penso que vai ser 6 meses. Tipo, eu tenho quase certeza que vai ser isso. Acho que eles não vão ser, entre aspas, maus para mim, tipo, e dizer que eu tenho que ficar um ano a estagiar, e mesmo estando a full time, porque eu agora estou full time, eu estou lá, tipo, mesmo todos os dias, todas as semanas, perdão, o dia todo, tipo, a trabalhar. Ou seja, o estágio tem que ser mais curto. Tem de ser mais curto. Porque aí, tipo, se não for, e se chegar a uma altura em que eu estou a ver que, tipo, continuo a fazer as mesmas coisas, tipo, não me dão muitas coisas novas para fazer, tipo, já. Yeah. Aí é, mas lá está, só passaram 3 meses, eu não quero também deitar os, tipo, este trabalho todo que eu fiz na empresa fora, porque a vida dá voltas e não se sabe o que é que acontece. Mas a cena que eu sinto, é que quando acabar o estágio, eu tenho que avaliar as opções que eu tenho. E tenho que avaliar bem. Não me posso tirar só de cabeça e pronto. E seja o que Deus quiser. Mas, já, e vou ter que avaliar bem as minhas opções e perceber o que é que eu quero para mim. Embora eu já tenha um bocado de ideia, mas lá está, tipo, as coisas na empresa podem mudar e, tipo, isso acontece, meu. E isto não é ser má pessoa. Tipo, eu quero-me convencer que isto não é ser má pessoa, e não é. Porque a minha mãe já me disse várias vezes, Martim, a minha mãe pergunta-me várias vezes como é que tem sido o trabalho na empresa. Como é que, tipo, eu chego a casa, então, como é que foi hoje? Pá, e há vezes em que eu digo, mãe, olha, foi o mesmo dos dias todos. Tipo, fiz o meu trabalho, fiz algumas coisas repetidas, e há. Mas é o que é verdade, tipo, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, tipo, eu não posso estar aqui a mentir-me e não sei o quê. Por isso é que eu, num one-on-one que tive com a senhora designer, eu devia ter dito estas cenas. Só que fui um burro de não ter dito, porque agora, imaginem, eu tive esta conversa com a... tive este one-on-one, eu dizia estas cenas e se calhar ela começava, tipo, a tentar arranjar coisas diferentes para eu fazer, mas não, eu fui um estúpido e decidi que não ia falar sobre isso, ia dizer que estava tudo bem quando não estava tudo bem. E isso é uma cena que agora eu vou ter que, obviamente que eu não vou chegar lá e vou dizer, olha, afinal não está tudo bem, tenho 100 dias, não sei o que mais, porque as coisas, lá está, eu quando tive esta conversa eu estava tipo, mano, as coisas estão a andar, tipo, não estou mal, não estou muito bem, não tinha noção de que as coisas com este novo cliente iam ser, quer dizer, eu tinha noção, yeah. mas não estavam mal, estavam bem, estavam tipo, já, estou a fazer as cenas, estou a ir fazendo as cenas, mas o que eu podia ter dito era que, pá, yeah, eu sinto que há coisas que eu ando a fazer que são um bocado repetitivas e que eu gostava de fazer coisas diferentes. Mas uma coisa que também é verdade é que, isto é mesmo tipo puro e duro, estar a trabalhar numa empresa, que eu não, é que, e que ela falou comigo, é que há coisas que eu faço, por exemplo, estou a trabalhar e distrair-me, há coisas que isto aqui não é compatível comigo mesmo, e isto é um erro que é meu, mas eu acho que nunca ia, tipo, ia ser sempre muito difícil, que é, como estagiário e como designer numa empresa, tu tens prazos muito, mesmo muito restritos. E eu trabalhar com prazos é complicado para mim, entre aspas, tipo, não é muito difícil, mas tipo, eu gosto de ter o meu tempo, de levar o meu tempo, de pensar nas coisas com calma e pronto, ir fazendo as cenas. E eu sinto que numa empresa, pelo menos para já, eu ainda não aprendi a fazer isso. Ou seja, o que eu falei com ela, o que ela falou comigo é que eu às vezes, tipo, distraio-me um bocado e há coisas que eu demoro muito tempo a fazer, que são coisas básicas, mas que eu demoro muito tempo a fazer. Já, yeah. Mas aí eu tenho o meu ponto a bater, que é tipo, quer dizer, nem tenho um ponto a bater, isso é mesmo, cru, é tipo, é verdade, é tipo, eu demoro tempo a fazer as cenas porque também nunca estive habituado a ter assim prazos tão restritos de fazer as cenas. E já, yeah, é um bocado isto. Foi um rant que tivemos aqui de... Mas que fez-me bem, não me arrependo, pá, o caminho pode ser em zigue-zagues, pode ser como quiserem, mas um gajo vai chegar a um consenso, digamos assim, e não me arrependo de dizer estas coisas, porque é o que vai na minha cabeça, meu, é o que vai na minha cabeça, e eu acho que tem que ser sempre assim, só que eu ainda estou a aprender a ser assim,
ainda estou a aprender a ser assim, tipo, a dizer o que me vai na cabeça. E a ser, pá, a ser autêntico e não ser, tipo, ser autêntico não é ser frio. Tipo, pode parecer que és frio porque estás a dizer uma coisa que se calhar a outra pessoa não queria ouvir da tua boca. Mas estás a ser autêntico dos teus, estás a ser um gajo autêntico consoante os teus pensamentos. Portanto, eu não me arrependo de dizer isto. Lá está, agora é aquela cena, tipo, ah, disseste estas cenas todas, agora não vais ter a segurança que é, tipo, que é o trabalho na empresa, porque estás a dizer estas coisas todas e agora imaginem que alguém ouve da empresa e vai comentar com o X. Pá, mas tu tens que ter a certeza que quando falas, estás a falar do teu coração, estás a ver? E eu, agora que estou a dizer isto, pá, eu não tenho problema nenhum em ir falar com a CEO e dizer-lhe estas cenas todas. Tipo, dizer-lhe, só que é aquela cena. Tipo, eu precisava de pensar nisto tudo para perceber que, ok, também só passaram 3 meses. Vamos deixar andar e vamos perceber como é que, qual é que é o desenvolvimento. Se passados 3 meses tu estás certo e certíssimo de que não é a cena, mano, então faz as malas e vai-te embora. Mas eu não tenho a certeza. Portanto, é aquela cena, tipo, eu quero ver como é que é, vou continuar a dar o meu melhor no trabalho, vou continuar a dar o meu melhor agora com este cliente novo também, e vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre no trabalho. Eu sei que há a possibilidade de eu vir a fazer coisas diferentes, mas vamos ver que coisas diferentes é que são. Porque uma coisa eu vos digo também, não é? Se chegamos tipo a março e eu ainda estou a fazer as mesmas cenas, tipo 6 meses sempre a fazer a mesma cena, tipo, pá, eu aí vou ter que ser claro e vou ter que ser autêntico. Vou ter que ser autêntico e dizer, olha, assim que passaram estes 6 meses, estive aqui full time, não sei o quê, nananana, e dizer-lhes tipo que procuro uma cena diferente. Mas se eu estiver nesta situação, se daqui a 6 meses, tipo, eu estiver nesta situação em que estou agora, tipo, com os pensamentos que eu estou agora, aí eu acho que é um bocado óbvio. É um bocado óbvio o que é que eu tenho para fazer, porque a culpa não é deles, que a culpa não é deles, a culpa não é de ninguém. A culpa é, tipo, de quem inventou o mundo. Caralho. A culpa é quem inventou o mundo. Porque as cenas são complicadas de se gerir. É complicado de ir lá e dizer, olhem, tipo, tenho que me ir embora porque isto aqui não é... É como terminar uma relação, é difícil. É difícil terminares uma relação. E vamos ver. Epá, eu não vou fazer para ser despedido, como é óbvio, isso é estapafúrdio. Tipo, não vou agora começar a fazer erros e não sei o quê. Vou fazer tudo bem, que é para não terem um dedo a apontar, que é para quando no dia em que eu sentir, olha, isto não está a avançar, não está a progredir, eu quero outra cena... dizer e pronto, e está tudo bem, são amigos como dantes, não sei o quê. Mas uma cena que é verdade é que, de facto, esta conversa que eu estou a ter comigo e convosco foi importante para perceber que, pá, passaram 3 meses, calma, aí eu tiro-vos o chapéu e digo, mano, calma, tipo, vai com calma. Passaram 3 meses, vamos ver como é que corre. E yeah, malta, foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora, 53 minutos, está feito, pá, não falámos de muita coisa, mas falámos de mesmo muita coisa que me soube bem falar, porque chegamos a conclusões diferentes todos os dias, e yeah, é isso malta. Não sei se já disse, mas foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Vocês já sabem qual é que é a linga-linga. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.